はい、皆さん、こんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Vamos começar hoje mais uma aula de Rakuraku Bunpo, gramática descomplicada. Eu já quero começar a nossa aula com um desafio para você. Você sabe como se diz em japonês? Meu hobby é estudar japonês? Ou meu passatempo é estudar japonês? Bom, se a frase não serve para você, ela certamente serve para mim, porque esse é sim um passatempo meu, estudar japonês. Então, vamos seguir para a nossa segunda etapa, a ponte, onde eu vou te explicar algumas coisas sobre verbo hoje novamente. E a gente vai em algum momento chegar numa frase como essa. E vamos falar também sobre passatempos, sobre hobbies aqui, ok? Bom, você talvez já saiba do que eu vou falar, mas existe uma maneira de você mudar os verbos para que eles passem de uma maneira formal para uma maneira informal. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Vamos ver o verbo ler, por exemplo. Yomimasu. Vou colocar aqui, yomimasu. Esta é uma maneira formal de dizer ler, ou eu leio, enfim, yomimasu é o verbo ler. Essa terminação mas, ela me diz que o verbo está num formato formal, certo? Numa flexão formal. Quer dizer que você vai usar isso bastante no seu dia a dia com pessoas que você não conhece, pessoas muito importantes, pessoas assim que você está convivendo agora no começo, pessoas mais velhas, pessoas que estão acima de você numa empresa, numa escola, enfim. Toda situação que você precisa colocar mais respeito, mais formalidade, falar um japonês mais corretinho, o verbo vai vir com esse mas no final, certo? É uma terminação de presente ou futuro, afirmativo, formal. Mas a gente pode mudar essa forma do verbo, essa terminação, para que ele fique informal, ok? Como é que a gente pode fazer isso? São duas etapas e tem dois grupos que fazem isso também. A primeira etapa, para todos os grupos, é você tirar o mas do final, certo? Você tira o mas, tira o mas. Aqui também fica yomi. Olhando para esse final, esse verbo aqui terminou em i. Então, ele vai ser grupo 1. E o que eu faço com isso? Eu troco o i por u. Então, yomi vai virar yomu. Yomu. Pronto. Eu transformei yomimasu, que é o verbo ler, certo? Transformei o yomimasu, formal, em yomu, informal. A gente vai precisar fazer isso algumas vezes. Não apenas para tratar de formalidade e informalidade, mas porque existem outros usos gramaticais para isso. Vou dar mais um exemplo para você agora do grupo 2, ok? Com o verbo tabemasu. Tabemasu, que é o verbo comer. Opa, faltou um aqui. Então, tabemasu, ele vai seguir o mesmo passo inicial, que é tirar o mas. Sempre você vai começar tirando o mas, certo? Tabemasu é formal, eu quero transformar em informal. Então, eu vou tirar o mas, vai ficar tabe. Se terminou em e, o que eu vou fazer? Eu não vou trocar nada, certo? Se terminou em e, isso é grupo 2. O que a gente faz é, a gente acrescenta ru. Então, taberu. Taberu também é comer, o mesmo verbo comer, só que aqui ele está informal, ok? Então, yomimasu, yomu, tabemasu, taberu. Assim a gente transforma o verbo de uma maneira informal, que vai ser útil para outras coisas também. Vou dar mais um exemplo agora de um verbo que parece ser do grupo 1, mas na verdade é do grupo 2, que é o verbo mimasu. Mimasu quer dizer ver, ou olhar, ou assistir. Pode ser qualquer um desses significados. Bom, primeiro passo para todos eles, você vai tirar o mas. Então vai ficar mi. Daí você olha, se terminou em i, vai ser grupo 1. Se não, vai ser grupo 2. Só que se esse mi fosse se encaixar no grupo 1, eu teria que trocar i por u. Opa, ia ficar muito curto, ia ficar assim, mu. É muito curtinho, não tem esses verbos assim em japonês, verbo com uma sílaba só. Não dá. Então, o que acontece é, esse verbo, na verdade, mimasu, ele é do grupo 2. A gente não troca o i pelo u. A gente acrescenta ru, que nem a gente fez com tabemasu. Então, eu vou acrescentar aqui ru. Ru. Miru. Miru é o verbo ver. Passamos da maneira formal, mimas, para a informal, miru. Ok? Então, é importante a gente saber fazer essa mudança, porque a gente vai usar isso hoje também para outras coisas. Se você ainda está achando um pouco complicado, fique tranquilo, fique tranquila, que nesta unidade 2 existe uma aula só para isso, só para você transformar o verbo da maneira formal para a maneira informal. Não se esqueça de conferir essa aula, que ela está bem detalhada. Lá eu falo sobre isso com muito mais exemplos, ok? Agora, eu quero chamar sua atenção para duas importantes exceções, certo? O japonês não tem muitas exceções. Dessas coisas que eu falei agora de verbo, a gente tem duas que são principais, que você vai usar muito. Uma delas é o verbo shimasu. Shimasu, que seria o verbo fazer. Eu vou colocar entre aspas porque não é exatamente fazer, mas é mais ou menos como se fosse o verbo fazer. Shimasu. Se a gente fosse seguir a regra que eu falei antes, você iria tirar o mas, certo? Tirando o mas, você vai olhar, terminou em i, eu troco por u. Opa, mas esse verbo é muito curtinho, eu não posso trocar o i por u. Senão eu vou ficar com o verbo de um caractere só. Então o que a gente faz é, a gente acrescenta ru. Só que o verbo não é esse. Na verdade, o verbo é suru. Então é uma exceção, certo? O verbo shimasu, ele vai virar suru. Certo? Shimasu vai virar suru. Essa é a maneira informal do verbo shimasu, ok? Então shimasu, suru. Essa é uma exceção. A outra exceção é o verbo kimasu. Kimasu, que é o verbo vir. Da mesma maneira que shimasu vira suru, daqui também kimasu vai virar kuru. E aí fica fácil, porque parece que tem um padrãozinho, né? Fica já previsível. Shimasu, suru, tudo com u, suru. Kimasu, tudo com u de novo, kuru. Ok? Suru, kuru. Esses são os dois verbos irregulares, que são mais irregulares no japonês, certo? Ele tem várias outras irregularidades, e que eles mais vão aparecer. Existem alguns outros casos de verbos irregulares, mas é bem pouquinho, e são mais raros os verbos de aparecer. Não é uma coisa que você vê toda hora, todo momento. Esses dois você vai ver, sim, toda hora e todo momento. Shimasu, que é o verbo fazer, faz a sua maneira informal como suru. E kimasu vira kuru, ok? Suru, kuru. A gente vai usar muito o suru hoje, do verbo shimasu. Certo? Entendido? Beleza? Então, vamos seguir para nossos exemplos, ok? Para algumas frases onde a gente vai ver isso em ação. Bom, aqui está a nossa frase, ela é um pouquinho longa, não é? Tem muitos pedacinhos. Vamos quebrar, então, em alguns pedaços menores para a gente entender melhor. Primeira coisa é shumi. Shumi, essa primeira palavrinha que está aparecendo aí. Shumi é hobby, passatempo. É uma coisa que você gosta de fazer quando não está fazendo alguma outra coisa assim que é urgente, alguma coisa de obrigação, certo? Por exemplo, assistir televisão, jogar videogame, ler, passear, brincar com cachorro. Enfim, cada um tem o seu hobby ou mais de um hobby, isso pode variar bastante. Aqui no caso, a pessoa está dizendo que o hobby é pescar, certo? Pescar é tsuri o shimasu. Eu vou escrever aqui para você no quadro esse tsuri o shimasu. Tsuri o shimasu. É interessante porque a gente não tem uma palavra só para uma única palavra que simbolize pescar. A gente precisa dessas três juntas. Tsuri o shimasu. Shimasu, eu falei para você no começo da aula que significa fazer, mas na verdade shimasu você pode colocar depois de algumas palavras para transformar tudo aquilo em verbo. Essa palavra tsuri, essa primeira que aparece, ela significa como se fosse pescaria. Então, pescar, na verdade, em japonês, é como se fosse fazer pescaria, certo? Tsuri o shimasu. E esse verbo, do jeito que está, eu vou chamar esses três caras aí de uma vez só, de um verbo, certo? Tsuri o shimasu, como se fosse uma coisa só. Para eu dizer que isso é o meu hobby, Eu preciso transformar este verbo que está numa maneira formal em uma maneira informal. Aí você me pergunta, sensei, por que que eu tenho que fazer isso? Essa frase é informal? Não, essa frase não é informal. Inclusive, ela está toda corretinha, gramaticalmente correta. Ela é formal. Mas eu preciso fazer isso por quê? Só quem pode vir com mas é o verbo que está no final da frase. Antes disso, se vier algum verbo, ele não pode vir com mas. Mas vem sempre no final, ele é a última coisa que aparece. E a última coisa que aparece na nossa frase, como você pode ver aqui no nosso material, é des. Ok? Des é como se fosse o verbo ser, ele não é exatamente um verbo, certo? Mas ele funciona como se fosse o verbo ser ou o verbo estar. E aqui ele está fazendo isso. Esse des está funcionando como é, certo? Meu hobby é pescar. No caso, está trocado, né? Meu hobby, pescar, é. É a última coisa que simboliza o nosso des. Então, se o des já está no final, o verbo tsuri o shimasu não pode terminar em mas. Não pode, porque já está ocupado o lugar de último lugar, certo? Quem vem por último já está ocupado aquele lugar. Então, eu preciso transformar esse verbo em uma maneira informal para que ele possa vir no meio do caminho, certo? A gente chama de informal, mas existe um outro nome para isso, que é forma de dicionário também. Eu vou transformar aqui primeiro o shimasu na sua maneira informal ou na sua forma de dicionário e depois eu vou explicar por que que a gente fala dicionário, ok? Então, para transformar shimasu na sua maneira informal ou na sua forma do dicionário, eu não vou seguir regra. Porque shimasu, como eu falei para você no começo, ele é irregular. Então, ele muda um pouquinho o padrão. Você tem que memorizar que a forma informal de shimasu é suru. Então, vamos trocar aqui por suru. Ok? Suru, pronto. Tsuri o suru. Tsuri o suru também significa pescar. Só que aqui ele está informal. Ele está na forma de dicionário. E isso permite que eu possa usar essa expressão toda no meio da frase, já que ela não está no final. Agora, como eu prometi, por que que a gente chama isso de forma de dicionário? Por que que suru é a forma de dicionário do verbo shimasu? Quando você vai procurar em português, no dicionário, um verbo, ele vem sempre do mesmo jeito, que é terminando com a letra R. Vamos supor que você olha a frase, nós pescamos ontem de dia. E você não sabe o que significa esse pescamos. Quando você vai no dicionário para procurar, você não vai encontrar ali pescamos, você vai encontrar pescar. No nosso português, no nosso idioma, a forma do dicionário é essa, pescar. No japonês, se você estivesse querendo saber o que significa, por exemplo, shimasu, tabemasu, yomimasu, nomimasu, você não ia encontrar os verbos deste jeito lá no dicionário, na sua maneira formal. Você precisaria encontrar na sua forma de dicionário, que é a forma informal. Então, em vez de procurar por yomimasu, você teria que procurar por yomu. Em vez de nomimasu, você procuraria nomu. Em vez de mimasu, ver, você procuraria miru. Em vez de tabemasu, comer, você procuraria taberu. E em vez de shimasu, você procuraria suru. É assim que eles aparecem no dicionário. Nomu, yomu, miru, taberu, suru. Ok? Por isso a gente chama também de forma de dicionário e não apenas de informal, ok? A gente usa num contexto informal no fim. Mas se for no meio da frase, não é informal. É porque é necessário que ele venha assim, ok? Então, tsuri ou suru significa pescar. E agora eu posso usar isso no meio da frase. O que eu quero dizer com essa frase é, meu hobby é pescar. Shimi wa pescar desu. E a gente já viu que o pescar se escreve assim. Só que existe um outro detalhe nessa estrutura toda de meu hobby é fazer tal coisa, que é um pouquinho diferente no japonês. Eu vou escrever a frase aqui com um pedaço faltando, ok? Shimi wa alguma coisa desu. E eu vou colocar também iromadi aqui embaixo. Shumi wa alguma coisa desu. Meu hobby é tal coisa, certo? Que está aí nessa lacuna. No caso da nossa frase é pescar. Só que eu não posso colocar tsuri ou suru ali de qualquer jeito. Eu não posso colocar shimi wa tsuri o suru desu. Não funciona no japonês. É como se a língua não é construída para funcionar assim. A gente precisa colocar uma palavrinha aqui. Na verdade, a gente vai colocar sempre antes desse desu um koto. Agora sim, eu posso colocar o verbo antes. Aí vai funcionar. Então, a nossa estrutura sempre vai ser essa. Deixa eu colocar aqui embaixo também para você. Verbo, koto, desu. Ok? Então, é necessário que esse koto apareça. Aí eu posso dizer, meu hobby é... E aí vai aparecer o verbo que diz para mim qual é esse hobby. Sempre nessa estrutura. Shimi wa, o verbo na sua forma de dicionário, koto desu. Aí eu estou dizendo, meu hobby é fazer tal coisa. Aí você me pergunta, sensei, o que é esse koto? O que isso significa? Por que ele tem que estar ali? Bom, o porquê dele ter que estar ali é um pouco complicado de explicar. Porque a única maneira que eu posso dizer é, a língua funciona assim. Se você não colocar, não vai funcionar, não vai ser entendido o que você quer dizer. Talvez o japonês até entenda, mas ele vai achar muito estranho. Mas o que esse koto significa, né? Qual é o sentido dele? Esse koto, ele significa como se fosse assim, coisa ou fato ou ação. Quando eu digo tsuri ou suru, você está dizendo pescar. Quando você diz tsuri ou suru koto, esse koto que você colocou ali significa agora tudo junto, ação de pescar ou o fato de pescar, né? A coisa que é pescar. Então esse koto faz isso. Então, eu preciso desse koto para colocar o desu no final e a frase ficar correta, ter sentido. Shimi wa tsuri o suru koto desu. Meu hobby é a ação de pescar. É como se você estivesse falando isso. O fato de eu pescar. A coisa que é pescar. Porque o seu hobby é uma coisa. Só que o verbo não é uma coisa, ele é uma ação. Como é que você transforma o verbo numa coisa? Você coloca esse koto no final. Ele coisifica o verbo, né? A palavra em japonês para isso é meshika. Você transforma em meshi. Seria em português uma palavra muito complicada que é substantivação do verbo. Você transforma um verbo num substantivo. Mas você não precisa se ater a esses nomes complicados, certo? Não há necessidade nenhuma. Basta você entender que numa frase como essa, você precisa colocar o koto logo depois da forma de dicionário do verbo, da forma informal do verbo, para essa frase poder ficar corretinha. Fique muito tranquila, se você acha que eu falei muita informação complicada agora. É muita informação e tem umas coisinhas que podem parecer complicadas. Porém, nós temos 14 exemplos aqui para ver. 14 frases. E todas as frases vão seguir esta mesma estrutura. Então, até chegar no final, você com certeza vai ficar muito mais tranquilo, tranquila, familiarizado, familiarizada com tudo isso que eu estou falando, ok? No japonês, algumas coisas de primeira, elas podem soar assim meio, nossa, isso é muito complicado, isso é muito difícil. É normal. Por isso que a gente trabalha com muitos exemplos, para que você vá perdendo essa agonia inicial com o passar dos exemplos, o passar das frases. Então, vá indo, vá acompanhando, eu garanto que até chegar no final, se você treinar, claro, junto comigo aqui, e depois na última parte do seu estudo, você vai ficar bem mais tranquilo para você, ok? Então, nossa frase aqui, sempre, em todas as frases aqui desta aula, elas vão todas estar neste molde aqui do quadro. Shimi wa, verbo na sua forma de dicionário, koto desu. Sempre para dizer, meu hobby é tal coisa. Você entendendo essa estrutura, você consegue fazer tudo numa boa. Beleza? Combinado? Então, no nosso caso aqui, desta frase, o verbo seria suri ou suru, ok? Opa, passou para baixo, não queria que isso acontecesse. Pronto, resolvi. Suri ou suru koto desu. Vou colocar aqui também. Suri ou suru. Então, meu hobby é pescar, ok? Aí você me pergunta, sensei, pode fazer isso? Eu posso simplesmente tirar um espaço, deixar o tsuri e o o grudados um no outro? Vamos lá. Na verdade, o japonês não tem espaço. É tudo junto. Se você encontrasse uma frase como essa escrita em qualquer outro lugar, não ia ter esses espaços. Ia estar assim, ó. Tudo grudadinho um no outro. Na verdade, ia estar com kanji, né? E o kanji ia facilitar você a entender onde é que uma palavra termina e outra começa. Assim, tudo em hiragana, até para um japonês, pode às vezes causar uma certa dificuldade. Por que que aqui na Fluency Academy a gente coloca espaço? Não é só a gente que faz isso. Na verdade, você vai encontrar esse espaço em muitos lugares que são voltados para ensinar o japonês. Porque no começo é um pouco difícil você ver onde uma palavra começa e a outra termina. Então, quando a gente coloca o espaço, fica mais fácil de ver. Isso é comum também em livros didáticos no Japão de aparecer. Você encontra livro para, às vezes, criança que está começando aí no colégio, ou para estrangeiros também. Livros de idiomas, você encontra isso separado. Ou, às vezes, quando você quer só mostrar a frase mais fácil de entender, de analisar, aí também é comum de separar assim com espaço. Mas no comum, né, no dia a dia, não tem esse espaço. A gente está usando aqui no começo, pode ser que em algum momento a gente passe a não usar mais. Mas a gente vai esperar você ficar mais habituado, mais habituada à língua para poder fazer isso. Então, se tranquilize agora, não precisa se preocupar com isso. É só uma curiosidade que eu coloquei agora. Porque eu tirei um espaço e ficou por isso mesmo? Não, porque pode tirar o espaço. O japonês não tem esse espaço. A gente que está colocando, não só a gente, né? Muita gente no mundo faz isso. Isso é uma prática bastante comum para facilitar esse começo de aprendizado do idioma, ok? Então, vamos à frase 2 agora. 趣味 wa cosplay することです. Vou escrever a frase aqui também no quadro para você. Bom, aqui está a frase já digitada. Novamente a frase é 趣味 wa cosplay することです. Temos a mesma estrutura, começamos com 趣味 wa. 趣味 é hobby, é passatempo. Lembrando que essa partícula wa, que vem logo em seguida, ela nos diz do que a gente está falando essa frase. Qual é o assunto, qual é o tópico dessa frase. No caso, ele é 趣味. Ok? Hobby. Estou falando do meu hobby, estou falando do meu passatempo. Ele é o assunto da minha frase. O que é que eu tenho para falar sobre ele? Cosplay surukoto desu. É fazer cosplay. Ele é fazer cosplay. Ele quem? O hobby. Então, meu hobby é fazer cosplay. Lembrando que no japonês a ordem é trocada. O é tá lá no final. O é funciona como o nosso desu. Se você comparar as cores da frase aqui no seu material, o des está de cinza e o verbo é lá embaixo também está de cinza. E qual é o hobby da pessoa aqui nesta frase? Fazer cosplay. O que é fazer cosplay? É você se vestir conforme algum personagem de anime, de games, de séries, de filmes, de mangá, de alguma coisa que você goste muito, personagem fictício, você se veste como ele. Você provavelmente conhece alguma coisa assim, você encontra muito isso na internet, pessoas que tiram fotos e gastam muito dinheiro porque são, assim, gostam muito do que fazem. Eu acho fantástico, eu acho muito bonito, dá um trabalho muito grande, uma dedicação muito grande. É uma coisa bastante interessante. Então, cosplay é isso. Em japonês, cosplay. Cosplay, ok? Tá aqui escrito em katakana. Cosplay. Lembrando que esse U do cos, a gente não vai pronunciar. Cosplay. Cosplay, ok? Cosplay suru é fazer cosplay, ok? Lembrando que a forma dele formal seria cosplay shimasu. Cosplay shimasu. E a gente transformou esse shimasu em suru, que é a forma de dicionário. Porque tem que caber aqui na estrutura que eu já mostrei para você antes. Certo? Que você vai ter sempre shimi wa, o verbo na forma de dicionário, koto desu. Aí você pode fazer essa estrutura aqui funcionar numa boa, ok? Shumi wa, verbo na forma de dicionário, koto desu. Meu hobby é fazer, e aí o verbo que você usar. Na nossa frase aqui, shumi wa cosplay suru koto desu. Meu hobby é fazer cosplay, ok? Mais uma vez, shumi wa cosplay suru koto desu. Beleza? Entendido? Mesma estrutura. Eu, inclusive, usei o mesmo verbo, que é o shimasu, aqui usado como suru, na sua forma de dicionário, do mesmo jeito, ok? Na nossa próxima frase, isso vai mudar um pouquinho. Vamos então agora para a nossa frase 3, que diz assim: 趣味は泳ぐことです. É uma frase, inclusive, mais curta. 趣味は泳ぐことです. Vou escrever a frase aqui também no nosso quadro. Bom, nossa frase 3 vai ter um verbo bem mais curtinho, que é uma palavrinha só, que é o verbo 泳ぐ. É o verbo nadar, ok? 泳ぐ, nadar. Então, o hobby da pessoa é nadar. 趣味は泳ぐことです. Lembrando que você tem que colocar o verbo na sua forma de dicionário, na sua forma informal, aqui, 泳ぐ, seguido de koto, para poder colocar o des no final, ok? Meu hobby é a ação de nadar. 泳ぐこと seria a ação de nadar. O fato de nadar. Essa coisa que é nadar, ok? 泳ぐこと. Como seria esse verbo 泳ぐ na sua maneira formal, sem ser na forma de dicionário, com o mas no final? A gente vai simplesmente desfazer o processo. Então, 泳ぐ. Se eu fosse fazer de trás para frente, como é que seria? Bom, esse aqui é um verbo do grupo 1. Como é que eu sei que ele é do grupo 1? Porque ele já não terminou em ru. Todos os verbos do grupo 2 terminam em ru. Se você parar para prestar bastante atenção, olha, tabemas, a gente tira o mas e acrescenta ru, taberu. Mimas, a gente tira o mas e acrescenta ru, miru. Então, todo verbo do grupo 2 tem que terminar em ru. Se esse verbo não terminou em ru, ele já não pode ser do grupo 2, ele é obrigatoriamente do grupo 1. Então, se eu quiser desfazer o processo e voltar para a maneira formal, eu vou fazer de trás para frente tudo. Em vez de u, eu vou colocar i, oyogi, e agora eu vou acrescentar o mas, oyogimas. Esse é o verbo nadar. Então, nadar, oyogimas, muito cuidado com esse g, i. Em japonês, G sempre tem som de ga, ge, gi, go, gu. Ga, ge, gi, go, gu. Ele não vai ter nunca som de G, G, mesmo aqui. Você vai continuar falando oyogimas, oyogimas. Oyojimas não existe, ok? Oyogimas, gi. Olhe para o hiragana é um ki com tentem, gi, oyogimas. E eu vou desfazer agora o que eu acabei de fazer. Vou pegar o oyogimas e vou transformar na sua forma de dicionário. Então, primeiro passo, você vai tirar o mas, tirei o mas, e eu vou transformar esse i em u, oyogu. Oyogu é o verbo nadar. Então, nossa frase completa, qual é o meu hobby? É nadar. 趣味 wa oyogu koto desu. Oyogu koto desu, ok? Meu hobby é nadar. Vamos seguir agora para a nossa próxima frase, frase 4. A frase 4 diz assim: 趣味 wa anime o miru koto desu. Vou escrever aqui também para você. Nossa frase 4 vai novamente usar mais de uma palavra ali no lugar do verbo. Certo? Vai começar com a mesma estrutura, 趣味 wa, mas qual é o hobby da pessoa, aquilo que vem antes de koto? Aqui está representado novamente com 3 palavrinhas. Parecido com o que a gente fez lá antes no pescar, né, e no fazer cosplay. Então, 趣味 wa koto desu, isso não mudou, certo? O começo e o final. O que mudou só foi o que está no meio. Essa parte do meio significa assistir animes ou assistir animes. Anime o miru. Anime o miru. Ok? Anime é a palavra em japonês para anime ou anime. Miru é o verbo ver ou verbo assistir ou verbo olhar. Está aqui na sua forma de dicionário. Anime o miru. Assistir animes ou anime, não tem diferença, né, no singular ou plural. Então, como você diria em japonês, em Nihongo, meu hobby é assistir animes. 趣味 wa, meu hobby, estou falando dele. Anime o miru koto desu. Ver animes, assistir animes. Cuidado com esse o, porque ele diz para mim o que é que eu vejo. Se você falasse apenas assim, ó, 趣味 wa miru koto desu. 趣味 wa miru koto desu. Você diria o seguinte: meu hobby é assistir. Meu hobby é assistir. E não faz muito sentido essa frase, porque falta alguma coisa. 趣味 wa miru koto desu. Meu hobby é assistir. Você pergunta: assistir o quê? E quando você pergunta para o verbo isso, a sua resposta vem com O. A coisa que você vai assistir, ela vem com O na frente dela, certo? Aquele O que é escrito WO, mas aqui a gente escreve apenas O, certo? E pronuncia O. Assistir anime. Então, anime o miru. Esse o é importante porque ele responde o que é que você está assistindo lá, a pergunta do verbo, que a pessoa faz para o verbo, caso ele não tivesse ali. Vamos olhar um pouquinho só para esse miru, porque ele é o verbo mimasu. Na sua maneira formal, ele é o verbo mimasu, que é ver ou assistir ou olhar. Ok? Mimasu. Como é que eu transformo esta maneira formal para sua forma de dicionário? Você tira o mas, que está no final, ok? Em teoria, se terminou em i, você troca para u. Só que ele é muito curto, ele tem um caractere só. Então, ele na verdade vai ser grupo 2. E você vai colocar ru no final, você vai acrescentar ru. Miru. Aí, a maneira informal, ou a forma de dicionário, é a mesma coisa do verbo ver, assistir ou olhar, ok? E aí você pergunta, ver o quê? A resposta do que você vai ver vem aqui antes, certo? Então, miru, o que é que você vê? Vem antes dele. Ver alguma coisa, assistir alguma coisa, olhar alguma coisa. Essa coisa vem antes, em seguida vem um o e depois miru. No nosso caso, essa coisa que a gente está vendo é anime. Ok? Então, anime vai ser o complemento aqui, o que está vindo para completar a pergunta do verbo. Ver o que, assistir o que? Anime ou miru. Assistir anime, né? Ver anime ou animes. Ok? Nossa frase completa, mais uma vez, fica: Shumi wa anime ou miru koto desu. Meu hobby é assistir animes. Ok? Vamos seguir agora para a nossa frase 5, que diz assim. 趣味は映画を見ることです。Ela é bem parecida com a frase 4. A gente só mudou o anime por ega. Eu vou escrever a frase aqui também para você. Nossa frase, como eu falei, é muito parecida. A diferença está apenas no ega. Eu vou marcar aqui a parte do verbo, certo? Esse pedaço do meio, que é a resposta do o que é o hobby da pessoa. Ega o miru koto, certo? A ação, o fato. Essa coisa que é assistir filmes. Novamente temos o verbo miru, que é o verbo ver ou assistir. Na sua maneira formal, ele é mimasu. Aqui na sua forma de dicionário, ele é miru. Ok? Miru. E quando você usa a palavra miru, ver ou assistir, você pergunta: ver o quê? Assistir o quê? A sua resposta vem com o. Eiga o miru. Eiga o miru. E eiga significa filme. Cuidado com essa palavra ega, porque ela se escreve ei, mas ela se pronuncia e. Ok? Ega, ega. Então, ega o miru. Assistir filmes. Todo o resto é igualzinho ao que a gente já viu, inclusive bem parecido com a frase de cima. Shumi wa ega o miru koto desu. Meu hobby é assistir filmes. Ok? Não se esqueça desse koto, ele tem que vir no final. Logo depois do verbo, na sua forma de dicionário, para que eu possa transformar essa frase em uma coisa possível no japonês. Se você tirar, fica sem sentido, ok? Fica meio desconectado, beleza? Vamos agora para a frase 6, que é bem parecida também. A gente vai continuar usando o miru. Só que agora não vai ser nem anime, nem eiga, e sim YouTube. YouTube. Nossa frase, então, frase 6, diz assim: Shimi wa YouTube を見ることです。Você já sacou o que é esse YouTube? Vamos lá, vou escrever a frase aqui para você também. Bom, como eu falei, a frase é bem parecida. Só trocamos anime, eiga, por YouTube, que significa YouTube. É assim que o japonês pronuncia YouTube, ok? Tu, esse tu é importante e o bu no final, certo? Em português, a gente fala bi, YouTube, como se tivesse um i no final. A gente coloca muito esse i no final de muitas palavras em inglês porque a gente está mais acostumado a falar uma coisa com vogal no final. Por exemplo, a gente fala hot dog com i no final. Esse é o mais comum de se falar. O japonês geralmente vai fazer isso com a letra u. Então aqui YouTube vai terminar com b, nunca com b, ok? YouTube, YouTube, ok? Com prolongamento, YouTube, ok? YouTube. São como se fosse cinco sonzinhos acontecendo, certo? Com essa prolongação. E o tu também aparecendo. Tu, ok? Tu. YouTube. Esse é o YouTube. Então, a pessoa que gosta de assistir YouTube, ela vai dizer uma frase como 趣味は YouTube を見ることです. Novamente, o nosso verbo aqui, todo ele, ele seria ação, né? O hobby da pessoa seria assistir YouTube. YouTube を見ること. O que vem antes do koto é o YouTube を見る. Novamente, 見る é o verbo 見ます na sua forma de dicionário antes do koto. Ok? É uma frase bem parecida. Eu acredito que já esteja bem entendido como é que isso aqui funciona. Então, não há necessidade de a gente ficar tanto tempo aqui nesta frase 6. Já que 4, 5, 6 são praticamente iguais. Só mudou anime, eiga, YouTube. É um vocabulário importante, ainda mais aqui num curso de japonês, né? Anime, eiga, YouTube. São coisas muito frequentes para pessoas que gostam de estudar japonês, que gostam do Japão, da cultura japonesa. Geralmente faz parte aí já do dia a dia das pessoas. Então é interessante aprender essas palavras e essas frases, porque você já pode provavelmente falar algumas coisas da sua própria vida em Nihongo, em japonês, ok? Vamos agora para a nossa frase 7. Frase 7 diz assim: 趣味は漫画を読むことです. Vamos lá, vou escrever a frase para você. Aqui a gente já muda um pouco a estrutura do que vem no meio. O geral não mudou. 趣味は, verbo na forma de dicionário, koto desu. Isso continua idêntico. O que mudou é o que vem aí nesse miolo, nesse meio. Eu vou colocar aqui de novo, entre colchetes, para ficar bem destacado. A gente vê o que é que mudou. No caso aqui vai ser manga o yomu. No caso significa ler mangás. Ok? Então, a gente vai ter a nossa frase com ler manga. Manga o yomu. Todo o resto é igual. Shimi é o hobby. Koto desu é você coloca no final para dizer é a ação de, é essa coisa que é ler mangá. Vamos parar um pouco para olhar esse manga o yomu, ok? Vou tirar tudo isso daqui e eu vou colocar só esse pedaço do meio. Manga o yomu, que é o que é diferentinho aqui. O verbo yomu, que é o verbo ler. Ler mangá ou mangás, você pode falar também, tanto faz, não tem diferença. Então, manga o yomu. Se você não tivesse esse manga o, seria apenas yomu. E yomu significa ler. Aí você pergunta, ler o quê? A resposta disso vem sempre com o. Manga o yomu. Ler mangá. O que identifica a resposta desse verbo é esse o que vem logo depois. E é sempre esse o que seria W-O, mas a gente pronuncia O, ok? Você encontra algumas vezes um W aqui na frente. A gente não usa, que é para não induzir você a acabar pronunciando esse W. Mas em muitos lugares você vai encontrar sim esse W. E sobre o verbo yomu, vamos falar agora sobre a mudança dele da sua maneira formal para informal, ok? Yomimasu seria a maneira formal do verbo ler, yomimasu. Como a gente transforma de volta para sua forma de dicionário ou informal? Primeiro passo, você vai tirar o mas. Então, yomimasu vai ficar yomi. E, em seguida, você vai trocar o i por u. Ok? Yomu. Aqui temos o verbo ler na sua forma de dicionário ou informal. Ok? E é ela que vai entrar ali logo antes do koto, para a frase poder funcionar. Beleza? Entendido? Wakarimashita ka? Entendeu? Vamos seguir para a nossa frase 8, que também vai mudar aqui esse miolo com um verbo novo. A frase diz assim: 趣味は俳句を書くことです. Vou escrever aqui para você. Nossa frase aqui, como já falei, segue a mesma estrutura. 趣味は, verbo na forma de dicionário, ことです. Isso não mudou. O nosso verbo do meio aqui, novamente, vai ter um pedacinho junto com ele, né? Ele vai ter um o que, uma resposta de, no caso o verbo é escrever, kaku ou kakimasu. Aí você pergunta, escrever o que? Esse complemento vai vir ali antes com o. Haiku o kaku koto desu. Vou colocar aqui marcado também com os colchetes para ficar mais fácil da gente destacar e entender. Mas veja que no material aqui que está aparecendo e no seu material também, as cores ajudam você a identificar o que é cada coisa, certo? E você juntar o que com o que. Bom, Shimiwa já falamos sobre isso bastante, não mudou desde o começo. Haiku o kaku, escrever haikais. Essa palavra haiku, ela é um tipo de poema bastante tradicional, famoso e popular no Japão, que vai ter sempre um verso com 5 sílabas, um com 7 e um com 5. Ele vai ser basicamente assim. E geralmente ele vai ter alguma coisa a ver com estações do ano. Apesar de não estar explícito, eles têm algumas relações meio secretas ali. Isso é bastante conhecido pelos japoneses, é muito popular, faz parte da cultura, assim, geral. Todo mundo conhece isso, apesar de não ser uma coisa que todo mundo para escrever ou para ler diariamente. Mas isso é bastante conhecido. Aqui no Brasil, em um certo momento da literatura, isso também foi incorporado. Alguns escritores começaram a querer adotar essa forma e escrever os seus próprios haiku. Só que a gente adotou uma palavra um pouco diferente, que é haikai. Essa palavra existe no japonês, tem a ver com haiku, mas não significa a mesma coisa que haiku. Não é o nome desse poema. É uma outra coisa um pouquinho mais obscura que tem a ver. E se você falar haikai para um japonês, ele não vai entender que você quer dizer aquele poema. Eles vão chamar sempre de haiku. Haiku. Algumas pessoas que sacam um pouco mais de haiku podem entender que haikai tem a ver e o que ele significa. Mas o esperado é você falar haiku em japonês, ok? Aqui que a gente adotou a palavra haikai. E você encontra muitos haikais escritos em português também. A gente tem escritores que fizeram isso, caso você tenha interesse depois em procurar. Ou procurar alguns em japonês. Apesar de que vai ser um pouquinho difícil para você já conseguir pegar um haiku agora em japonês e entender. Porque é uma linguagem de poema, gente, é uma linguagem de poesia. Isso é sempre um pouco mais elaborado, é mais difícil. Não sei se vai ser muito proveitoso. Mas se tiver curiosidade, eu acho uma boa você pelo menos dar uma bisbilhotada, ver como é que é, ver como é que funciona esse haiku, ok? Então, aqui o hobby da pessoa é escrever haikais. Haiku ou kaku. O nosso verbo é kaku, que é o verbo escrever. Eu vou colocar aqui só esse pedaço. Kaku. Kaku significa escrever. Como seria na sua forma com mas no final? Como seria se ele fosse formal? Então ele seria kakimasu. Kakimasu. Também escrever. Vamos desfazer o que eu acabei de fazer e transformar kakimasu de volta na sua forma de dicionário, na sua forma informal. Então, primeiro passo, você vai tirar o mas, kaki, e depois você vai trocar o i por u, kaku. Kaku. Veja aqui no roma de, para trocar i por u, eu apago o i e coloco o u. Para o hiragana, eu não tenho como apagar somente o i, porque esse caractere, esse segundo caractere inteiro, já é ki. Então, eu não tenho como apagar só a letra i. Eu tenho que apagar ele inteiro e trocar por ku. Ku. Ok? Aí fica kaku. Você tem que ter esse cuidado no hiragana para escrever. É bom você já se habituar a isso, ok? A gente está usando o roma de aqui na segunda linha para indicar a pronúncia do hiragana. Mas o que você tem que saber de fato é o hiragana. Em um certo momento aqui do curso, a gente vai passar a tirar essa pronúncia do roma de que aparece no meio e vamos ficar somente com o hiragana e o katakana lá da primeira linha. Aí a gente vai ficar com duas linhas apenas. Assim, kaku, escrever. Porque você já vai saber com certeza ler hiragana e katakana com tranquilidade e com fluência. Se é que já não sabe, né? Nós tínhamos um mini curso para isso. Você treinou bastante, usou as técnicas de memorização lá do Memorization Hack. Treinou, leu, praticou. Mas a gente sabe que demora um pouco mais de tempo. Mas vai ter um momento em que vai ficar assim como está aparecendo para você agora. Ok? Bom, visto essa frase, vamos seguir já para a nossa próxima frase. Frase 9, que é bem parecida porque usa o mesmo verbo, mas tem uma diferença muito interessante. A frase 9 diz assim: Shimi wa e o kaku koto desu. Vamos lá? Vou escrever aqui no nosso quadro. Essa frase, ela também vai usar o kaku, o verbo kaku, que na frase anterior significava escrever. Só que kaku ou kakimasu pode ser escrever ou desenhar. As duas formas funcionam, as duas traduções para kaku ou kakimasu funcionam. Como é que você vai saber diferenciar um do outro? Pelo contexto. Aqui a gente tem essa palavrinha que é uma palavrinha muito curta, que é a palavra e. Esse e que aparece aqui, ele é uma palavra, certo? Esse e significa desenho. Tudo isso, desenho, essa palavra toda em japonês, em Nihongo, é apenas e. E significa desenho. Você mostra desenho, olha esse e que eu fiz. Então, esse e significa desenho. E o kaku, fazer um desenho. Literalmente seria desenhar um desenho. Agora, o japonês, ele é redundante. Ele fala tudo o que falaram pra gente a vida inteira que não é pra falar. Subir pra cima, descer pra baixo, entrar pra dentro, sair pra fora, desenhar um desenho. É assim que o japonês fala. Então, e o kaku, desenhar um desenho. Se você quiser pensar como escrever um desenho, não sei se vai fazer muito sentido. É mais fácil entender como desenhar um desenho. Japonês fala assim? Fala sim, desse jeito. E-o-kaku, ok? Então, você pode apenas colocar kaku, em alguns momentos funciona, mas para ficar mais fácil de entender, e-o-kaku é desenhar desenhos, que significa aqui apenas o verbo desenhar, ok? E-o-kaku. A nossa novidade aqui nessa frase é a palavrinha e, que significa desenho, ok? E também pode ser quadro. Se você vê um quadro na parede, ah, esse e, bonito, né? Kirei desu, né? Tá lembrado? Tá lembrada? Kirei desu, né? E, kirei desu, né? Então, esse e significa desenho. E-o-kaku, ou e-o-kakimasu, desenhar um desenho. Desenhar um desenho. Tradução é apenas desenhar. Meu hobby é desenhar. Não é porque o japonês fala assim, de uma maneira redundante, que a gente vai falar assim em português também. A gente entende que o que ele quer dizer na frase é: meu hobby é desenhar. Então não preciso traduzir como meu hobby é desenhar um desenho, ok? Literalmente, palavra por palavra. A gente pega o entendimento e coloca na tradução, beleza? Vamos seguir para a nossa frase 10 agora, ok? Aí a frase 10 é interessante porque ela já vem com a resposta do desafio que eu fiz para você lá no começo. A frase 10 diz assim: shumi wa nihongo benkyou suru koto desu. É uma frase bem maiorzinha, não é? Vou escrever aqui no quadro também para você. Essa frase 10, como eu falei, ela é um pouco grande, porque a parte do centro dela, o verbo que a gente está usando, o passatempo, o hobby, ele é nihongo o benkyou suru, estudar japonês, que sempre vem com o koto logo depois, né? Nihongo benkyou suru koto, né? A ação, o fato, essa coisa que é estudar japonês. Vamos olhar só para isso? Eu vou colocar aqui entre colchetes o que eu estou falando, só para ficar bem claro, certo? Isso significa estudar japonês. Então, Nihongo o benkyou suru. Nihongo o benkyou suru. Aqui embaixo eu coloquei o koto também, né? O koto não faz parte do que eu estou falando. Benkyou suru. Isso é estudar japonês. O koto também faz parte. Você poderia dizer Nihongo o benkyou suru koto, e isso significa estudar japonês também. Só que esse koto existe para a gente coisificar o verbo para poder colocar o desu depois e fazer a frase funcionar, né? Ter sentido. Vamos olhar só para isso aqui. Nihongo o benkyou suru. Nihongo o benkyou suru. Essa palavra Nihongo, a gente já viu em outros momentos, já falei com você aqui também, significa a língua japonesa. E esse benkyou suru significa estudar. São duas palavras, mas a gente junta e vira uma coisa só. Que nem e-o-kaku, que significa desenhar. Benkyou suru significa estudar. Lá no começo também, tsuri-o suru, tudo isso junto quer dizer pescar. O japonês vai fazer isso às vezes. Vai pegar duas palavras, vai juntar para significar em português o que a gente faria com um verbo só. No caso, benkyou suru, estudar. Então, isso tudo aqui é estudar japonês. Lembrando que Nihongo é língua japonesa. Algumas pessoas vão preferir escrever língua japonesa. Para você não achar que Nihongo pode ser qualquer outra palavra japonês. Tipo assim, a pessoa que nasce no Japão, um homem que nasce no Japão é japonês, mas não é essa palavra aqui. Isso aqui é exclusivamente língua japonesa, ok? Nihongo o benkyou suru, estudar japonês. Vamos tirar aqui agora o Nihongo, já falei dele, é a língua do Japão, certo? Nihon, Japão. Go é idioma, então Nihongo, idioma do Japão. Vamos tirar esse pedaço aqui e vamos deixar somente o benkyou suru, porque ele é uma novidade aqui, certo? Então, benkyou significa estudo. Benkyou suru, estudar. Esse suru, ele é a forma de dicionário do verbo shimasu. Eu poderia dizer isso aqui. Benkyou shimasu, isso significa estudar. Mas, como eu já falei para você, ao longo de toda a aula, eu não posso colocar esse shimasu no meio da frase. Só quem pode vir com shimasu é o último verbo, e essa posição já está sendo ocupada na nossa frase pelo des, que não é exatamente um verbo, mas funciona como se fosse o verbo ser. No caso aqui, ele significa é. Meu hobby é, esse é o nosso des, ok? E benkyou shimasu, para poder entrar ali no meio, a gente vai ter que transformar shimasu na sua forma de dicionário, na sua forma informal. E a gente já viu também que isso é uma exceção. Shimasu é feito com suru, ok? Suru é irregular a maneira como ele se transforma da sua maneira formal para a forma de dicionário, ok? Benkyou suru aqui é estudar. Então, nossa frase inteira, meu hobby é estudar japonês. Shumi wa nihongo benkyou suru koto desu. Ok? Eu posso usar essa frase para falar de mim, porque eu faço isso como um hobby também. Eu espero que você também fale sobre você desta forma, porque estudar japonês é uma coisa tão legal, eu acho muito divertido, pelo menos. Vamos seguir então para a nossa frase 11, já estamos aqui na nossa última página de frases. A frase 11 diz assim: Shumi wa fransugo benkyou suru koto desu. Bem parecida com a frase 10, só trocamos o idioma. Vou escrever aqui também para você. Bom, essa frase, como eu falei, ela é só uma pequena mudança da frase de cima. A gente trocou Nihongo por Fransugo. E Fransugo significa francês. A maneira como o japonês trata isso do idioma é bem simples. Você vai ter geralmente o país daquele idioma seguido de go. Então, France significa França. Fransugo, francês. A gente pode ter outros países facilmente transformados em idiomas dessa forma. Tipo, Itália é Itália, Itália-go, italiano. Spain, Espanha, Spain-go, espanhol. Portugal, Portugal. Portugal-go, português. Ou Rússia, Rússia, Rússia-go, russo. Veja que é bem lógico, não tem uma palavra muito nova, muito complicada, é só colocar go. Agora, cuidado, porque, por exemplo, aqui no nosso país, Brasil, a gente não fala brasileiro, Brasil go. A gente fala Portugal go, português, a língua de Portugal. Então, a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, para não achar que é só pegar o país e colocar o go e acabou. Porque tem países que falam uma língua que veio de outro lugar. No nosso caso, é assim que funciona. Ok? Entendido? Então, Fransugo aqui, bem simples de entender, é francês, o idioma francês. Fora isso, é tudo igual com a frase de cima. Benkyou suru é estudar. Aqui, suru é a forma de dicionário do verbo shimasu. Então, benkyou suru é a forma de dicionário de benkyou shimasu. Tudo isso significa estudar, ok? Shumi wa Fransugo o benkyou suru koto desu. Meu hobby é estudar francês. Você pode trocar por outros idiomas. Shumi wa Itália-go o benkyou suru koto desu. Meu hobby é estudar italiano. Certo? Vamos seguir então para a nossa próxima frase. Frase 12. Ela diz o seguinte: Shumi wa ryokou suru koto desu. Shumi wa ryokou suru koto desu. Vou escrever aqui também para você. Bom, aqui nós temos já uma pequena mudança. Não é mais estudar o hobby, e sim viajar. E o nosso verbo viajar aqui também é feito daquela maneira que eu falei antes, com suru. A gente está juntando duas palavrinhas para formar o verbo viajar. No caso é ryokou suru. Eu vou colocar aqui embaixo também no Ryomachi esse colchete para ficar bem fácil de ver onde é o Ryoko. O que, que é esse viajar, ok? Ryoko, Ryoko. Cuidado com a pronúncia de Ryoko, porque esse começo pode ser um pouquinho difícil de falar, certo? Ryo, Ryo, Ryo. É uma sílaba só. A gente não pode falar Ryo, Ryo, como se fossem duas coisas. Ryo, Ryo. E sim, Ryo, Ryo. De uma vez só, ok? Cuidado também para não cometer aquele erro bem passado. Eu acho que ninguém está fazendo isso mais a essa altura do campeonato. De falar Ryo, ok? Esse R sempre tem som de rarirurero. Ryoko, Ryoko. E outra coisa importante também de falar é esse OU que vem no final. Se escreve OU, mas se fala O. Ryoko, Ryoko, ok? Somente a palavra Ryoko significa viagem. Quando você coloca suru logo depois, fica o verbo viajar. Ryokou suru, viajar. Ryokou sozinho, viagem. E como seria isso de uma maneira formal, usando o mas? Veja que o verbo suru, ele é formado de maneira irregular. A sua maneira de usar mas é com shimasu. Então, ryokou suru, na sua maneira formal, seria ryokou shimasu. Ok? Mas a gente não está usando uma maneira formal aqui, com shimasu, com mas no final, porque está no meio da frase, eu não posso no meio da frase colocar um mas, só no final, e ele não está vindo no final, ok? Então nossa frase inteira, shimi wa ryokou suru koto desu, significa meu hobby é viajar, beleza? Parecido com essa, a gente vai agora para a frase 13, que também vai usar um verbo com suru. Vamos lá? Vamos apagar aqui o nosso quadro. A frase 13, então, seria... 趣味 wa ryori suru koto desu. Vou escrever aqui para você. Bom, nossa palavrinha nova aqui é ryori. Ryori é essa que está bem no meio, que no caso é o hobby da pessoa. Eu vou colocar novamente o colchete como eu tenho feito ao longo da aula, que aí você consegue ver bem facilmente onde é que está a novidade. E essa novidade é o nosso verbo cozinhar. Novamente, ele é formado de dois pedaços. Ryori suru, ou na sua maneira formal, ryori shimasu, ok? Essa palavrinha, ryori, ela significa culinária. E ryori suru é cozinhar. Seria fazer culinária, digamos assim. Mas em japonês significa o verbo cozinhar, ok? Ryori suru. Cuidados com esta palavra, ryori, na sua pronúncia. Primeiro, ou significa o. A gente pronuncia o. Então, ryori, ryori. Outro cuidado é esse começo, ryo, ryo, ryo. É de uma vez só. Cuidado para não transformar em ryo. Ryori, ryo, não é a mesma coisa que ryo. Tem que ser rápido. Esse Y passa um pedacito de segundo só. É bem rapidinho. Ryo, ryo, ryori, ok? Muito cuidado com essa palavrinha. Então, ryori significa culinária e ryori suru é cozinhar. No caso, você quer dizer que seu hobby é cozinhar. 趣味 wa ryori suru koto desu. Como seria cozinhar se viesse lá no final da frase de uma maneira formal? 料理 します. 料理 します. E da sua maneira informal ou na sua forma de dicionário? 料理 suru. Ok? E com isso, nós vamos agora para a última frase, frase 14, que diz assim. 趣味 wa 写真 wo toru koto desu. Vamos a ela aqui no quadro. Nessa última frase, a gente já muda um pouquinho o verbo que a gente está usando. A ação que a pessoa está dizendo que é o hobby dela é tirar fotos ou fotografar, que dá no mesmo. Por que, que eu estou escrevendo tirar fotos aqui? Porque literalmente é assim que a gente fala em japonês também, em Nihongo. A gente tem duas palavrinhas aqui diferentes. Uma é shashin e a outra é toru. Deixa eu tirar esse espacinho aqui para ficar mais fácil de caber tudo. Aí. Shashin e toru. Shashin literalmente quer dizer foto. E toru literalmente quer dizer tirar. Então, shashin ou toru, tirar, foto. Literalmente é isso, é o verbo tirar mesmo. Toru é o verbo tirar. E shashin é fotografia. Então, meu hobby é fotografar ou tirar fotos. 趣味 wa shashin ou toru koto desu. Eu vou olhar com um pouco mais de cuidado para esse shashin ou toru, porque é interessante a gente ver também como é que o verbo se transformou da sua maneira formal para informal. Enfim, vou colocar aqui no nosso quadro como tirar foto ou fotos, ok? Shashin o toru. Somente o verbo toru é tirar. Aí você pergunta, tirar o quê? Shashin, foto. Aí você responde isso com o logo depois. Shashin o toru. E esse O, lembrando que é W-O, mas a gente escreve somente a letra O e fala somente a letra O. O, shashin o toru. E vamos olhar agora só para toru. Okay? Somente para isso aqui, que é o verbo tirar. E o que eu tenho para falar disso é o seguinte. Como seria esse verbo na sua maneira formal? Torimasu. Torimasu. Agora a gente pode desfazer e aprender a pegar do mas para a sua forma de dicionário ou informal. Primeiro a gente tira o mas, vai ficar tori. E a gente vai transformar o i em u, toru. Ok? E aí nós temos o nosso verbo tirar, toru. É até um pouco parecido, né? T, R, nos dois. Tem a sua semelhança para já facilitar aí o aprendizado, a memorização desta palavra toru, que é tirar, ok? Então, nossa frase completa mais uma vez. Shumi wa shashin o toru koto desu. Quando ela não estiver escrito aqui, você sempre pode olhar aqui no seu material, porque as frases estão todas lá, beleza? Vamos agora para a nossa penúltima etapa, que é o grande salto. E a gente vai retomar para a primeira frase e a gente vai reler todas mais uma vez. Pense sempre na parte do meio, que é o que muda, ok? O começo sempre vai ser shumi wa e o final sempre vai ser koto desu. O que tem no meio é que é diferente, que é justamente qual é o hobby daquela pessoa, ok? Então vamos lá, frase 1. Shumi wa tsuri o suru koto desu. Meu hobby é pescar. Tsuri o suru koto significa pescar. Frase 2. Shumi wa cosplay suru koto desu. Meu hobby é fazer cosplay. O nosso verbo fazer cosplay aqui é cosplay suru koto. Ou você pode não colocar o koto também se você vai falar isoladamente, mas na frase esse koto precisa aparecer, ok? Frase 3. Shumi wa oyogu koto desu. Meu hobby é nadar. Oyogu é o verbo nadar, ok? Frase 4. Shumi wa anime o miru koto desu. Meu hobby é assistir animes. E o pedaço que significa assistir anime se é anime o miru. Anime o miru. Ou anime o miru koto. Frase 5. Shumi wa eiga o miru koto desu. Meu hobby é assistir filmes. Eiga o miru. Assistir filmes. Frase 6. Shumi wa YouTube o miru koto desu. Meu hobby é assistir YouTube. YouTube o miru, assistir o YouTube. Próxima frase, frase 7. Shumi wa manga o yomu koto desu. Meu hobby é ler manga. Manga o yomu, ler manga. Frase 8. Shumi wa haiku o kaku koto desu. Meu hobby é escrever haikai. Haiku o kaku, escrever haikai. Frase 9. Shumi wa e o kaku koto desu. Meu hobby é desenhar. Eu kaku, desenhar. Ou, literalmente, desenhar um desenho. Desenhar desenhos também. Frase 10. Shumi wa nihongo benkyo suru koto desu. Meu hobby é estudar japonês. Nihongo o benkyo suru, estudar japonês. Frase 11. Shumi wa fransugo benkyo suru koto desu. Meu hobby é estudar francês. Fransugo benkyou suru, estudar francês. Frase 12. Shumi wa ryokou suru koto desu. Meu hobby é viajar. Ryokou suru, viajar. Frase 13. Shumi wa ryori suru koto desu. Meu hobby é cozinhar. Ryori suru, cozinhar. Frase 14. Shumi wa shashin o toru koto desu. Meu hobby é tirar fotos. Shashin o toru, tirar fotos. Com isso, nós finalizamos essa aula de hoje. Não se esqueça do último passo, que é extremamente importante, muito mesmo, que é o Memorization Hack, a mágica. Você precisa rever tudo o que a gente falou aqui. Nós vimos muitas palavrinhas novas, muitos verbos novos na sua forma de dicionário. É importante que você coloque isso tudo bem aí assentado na sua cabeça, ok? Te vejo numa próxima aula de gramática. Então, até lá. Tchau, Mata!